Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rádio USP, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós vamos falar sobre a violência de gênero com a professora de medicina da Universidade de São Paulo, Ana Flávia de Oliveira, além de contar com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que continua sua série sobre o Estado e o Terceiro Setor. Ana Flávia de Oliveira é graduada em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem mestrado e doutorado em Medicina Preventiva pela Universidade de São Paulo. Atualmente é docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, atuando principalmente nos seguintes temas: violência de gênero, serviços de saúde da mulher e atenção primária. Boa tarde, professora. Prazer em recebê-la aqui no Olhar da Cidadania.
Prazer é meu. Boa tarde.
Professora, uma pesquisa do Data Popular revelou que de 3 a 5 mulheres jovens já foram agredidas no seu relacionamento. Por que esse aumento da violência contra a mulher, sobretudo a jovem?
As pesquisadoras que trabalham com isso têm bastante dúvida se isso é um aumento na ocorrência da violência ou é um aumento na denúncia e na percepção. Eu acho que nós temos trabalhado bastante, eu sou professora, trabalho com as alunas e os alunos jovens, e nos impacta bastante a rede de professoras contra a violência de gênero que a gente criou dentro da universidade, o quanto as alunas estão mudando a sua conceituação daquilo que é chamado violência. Então, coisas que eram admissíveis no passado, como, por exemplo, ter relação com uma menina que está bêbada ou que está inconsciente porque usou algum tipo de substância, no passado era considerado um problema da moça, que se expôs, e então, portanto, mereceu. E hoje as meninas estão colocando isso como algo que não deveria acontecer. E realmente, por lei, isso é um estupro. Então, eu acho que, se por um lado, há algumas teóricas que acham que pode estar aumentando a violência pela reação das mulheres à sua opressão, né, e pela luta feminista, outras consideram que há uma maior consciência da violência, uma maior denúncia.
De qualquer forma, sendo uma ou outra possibilidade, a questão é que nós precisamos ter uma mudança cultural.
Então, de qualquer forma, o que a gente sabe é que no mundo inteiro, 3 em cada 10 mulheres sofrem algum tipo de violência física ou sexual cometida pelos parceiros. 1 em 10 sofre violência sexual pelos parceiros, e isso é um problema de uma magnitude muito maior do que a gente imagina no dia a dia, né? A gente acha que é um ou outro caso isolado. Então, nós precisamos mudar a cultura das mulheres e, especialmente, dos homens.
De que forma essa mudança deve ser realizada? Já que as agressões contra a mulher surgem dentro da própria família, dentro dos próprios relacionamentos afetivos.
Então, eu acho que isso tem que ser uma mudança de toda a sociedade, né? E ela já começou a acontecer. É por isso até que esses dados estão aparecendo e que algumas vezes a violência está recrudescendo. Então, eu imagino que essa mudança começa dentro das famílias, na forma como a gente educa meninos e meninas, educando meninos e meninas de acordo com as suas potencialidades e capacidades, e não de acordo com o estereótipo de gênero, de que menino é isso, menino é aquilo, menino não pode abrir as pernas, menino tem que jogar futebol. Mas também tem outros lugares da sociedade muito importantes. A escola é muito importante, e é muito importante que a gente dê para as meninas a possibilidade de ser boa em engenharia, em matemática, em física, e para os meninos poder aprender a cozinhar, poder aprender a cuidar de bebês, poder todo mundo poder fazer as coisas que são o cotidiano da casa. Eu acho que a divisão do trabalho doméstico é fundamental nisso, a divisão do dinheiro, a divisão do tempo, a divisão do poder. Você pode imaginar que também a mídia, né? Então, rádio, TV, cinema, jornais, revistas, telenovelas, esse mesmo padrão de uma maior opressão das mulheres em relação aos homens é refletido ali e, ao mesmo tempo, então, reitera que as pessoas compreendam que o mundo é assim, mulheres nascem carinhosas, dóceis, submissas, e homens nascem agressivos, e a gente sabe que isso não é uma determinação biológica, mas é socialmente construído. Eu também colocaria as igrejas, né? As diversas igrejas.
Isso que eu ia repercutir com a senhora. É preciso sensibilizar as instituições, a escola, a igreja, enfim. todas as instituições que reforçam, né, esse preconceito Isso. existente na sociedade. Isso.
A mídia, os locais de trabalho, né, nós sabemos que as mulheres ainda recebem menos do que os homens, que as mulheres têm menos oportunidades de subir na carreira e de ascender a lugares de poder. Então, no, na saúde, por exemplo, que é de onde eu venho, a massa de trabalhadores da saúde é feminina, mas quando você vai ver os diretores de hospitais, secretários de saúde, coordenadores dos órgãos de classe, são majoritariamente ainda masculinos. Então, isso tem que se refletir nas diversas instituições. Não é porque é um problema que acontece dentro de casa que ele não interessa a sociedade inteira, até porque ele tem impactos importantes na sociedade.
Professora, que música que representaria essa vontade da mudança que a senhora propõe na sociedade e na relação entre homens e mulheres?
Então, eu acho que especialmente a reação e a força das mulheres está representada na música da Elza Soares, Maria da Vila Matilde, e a Elza Soares é uma mulher negra, e as mulheres negras sofrem mais violência que as brancas. Então, eu acho que representa, né, as mulheres, e especialmente as mulheres negras, especialmente as mulheres que fazem trabalho doméstico, lavam roupa, passam, limpam banheiro, e não são reconhecidas por um serviço tão importante. Importante para todo mundo.
Muito bem, então vamos ouvir a Elza Soares.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito perto. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o samago chegar, entrega teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Quase lhe ofereço um cafezinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Muito bem, você acabou de ouvir Maria da Vila Matilde com Elza Soares. Uma preocupação da sensibilizar a mulher sobre seus direitos é, sobretudo, a mulher de baixa renda.
Olha, eu diria que são todas as mulheres. Para as mulheres de baixa renda, claro que todas as mulheres elas têm diferenças. Elas têm diferenças de classe, elas têm diferenças de raça, elas têm diferenças de orientação sexual. Então, algumas mulheres são mais expostas do que as outras. Mas, pasmem que na pesquisa que a gente fez aqui na cidade de São Paulo, entre as mulheres com escolaridade de nível universitário, quer dizer, que já entraram na graduação universitária, quase 20% já sofreu violência física ou sexual do seu parceiro. Então, só é 2 em 10. Então, eu acho que todas as mulheres sofrem tanto a opressão de gênero quanto podem estar expostas à violência de gênero, mas quanto mais vulnerável você está na sociedade, mais eixos de opressão junta e mais chance você tem de sofrer violência e mais dificuldade você tem de se proteger.
Existe alguma cultura que pode servir de exemplo nessa luta contra a violência de gênero?
Infelizmente, não. Né? Mas a gente sabe, por pesquisa, que aqueles países que têm um índice de relações de gênero um pouco mais igualitário, equânime, tem menos violência. Né? Então, a gente precisa melhorar a posição da mulher na sociedade. Mas não existe, no momento, nenhum país no mundo em que esse fenômeno não aconteça. Então, mesmo na Europa, nos Estados Unidos, você tem casos e uma prevalência importante, um número expressivo de mulheres sofrendo violência.
Uma outra preocupação de alguns coletivos femininos é sensibilizar a própria mulher, né? Que reforça essa cultura masculina que existe na sociedade.
É, então, eu acho que o machismo, ele está disseminado na sociedade, e a cultura de desigualdade de gênero, ela perpassa todos os sujeitos. Então, as mulheres também colaboram, assim como negros também podem ser racistas. As mulheres, especialmente as mulheres jovens, estão cada vez mais percebendo a importância de lutar contra isso e de se colocar de uma forma diferente frente à cultura. E diversos rapazes também.
Professora, falando em cultura e essa sensibilização, agora nós vamos ver uma reportagem da Rádio ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, com Michelle Bachelet, que foi nomeada campeã honorária de gênero pela ONU. A Mônica Grayley, de Nova York, tem as informações.
A presidente do Chile, Michelle Bachelet, foi nomeada pela ONU em Genebra campeã honorária de gênero. O anúncio foi feito pelo diretor do Escritório das Nações Unidas na cidade, Michael Müller. De 2010 a 2013, Bachelet foi a primeira diretora executiva da Agência ONU Mulheres, que se ocupa em promover igualdade de gênero e autonomia para as mulheres. Ela deixou o cargo pouco antes da campanha política que a retornou à presidência do Chile. Em nota, Müller afirmou que a nova campeã honorária deverá reforçar o apelo do chefe da ONU, Antônio Guterres, para promover igualdade de direitos entre homens e mulheres. Ele contou que a escolha da presidente chilena deu-se por causa dos esforços incansáveis dela de fazer da inclusão e da participação femininas na sociedade uma realidade para todos. Segundo o diretor da ONU em Genebra, Michelle Bachelet é também uma líder visionária que ajudou a promover a agenda global de igualdade através da sua liderança e suas conquistas. Ele também afirmou que em seu trabalho a presidente tem demonstrado sempre um compromisso profundo com a eliminação da violência a meninas e mulheres. Médica de profissão, Bachelet foi a primeira mulher a servir como ministra da Defesa no continente americano em 2002. 4 anos depois, ela foi eleita a primeira mulher a presidir o Chile. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Voltamos com a professora Ana Flávia de Oliveira, da Faculdade de Medicina, hoje falando sobre a violência de gênero. Professora, dos vários estudos que a senhora realizou, o que mais impressionou? O que a senhora poderia destacar?
Eu acho, eu gostaria de destacar o que nós já conversamos aqui, da enorme magnitude da violência, seja psicológica, física ou sexual, que faz com que todas nós estejamos expostas a isso, se não pessoalmente, com alguém próximo. Então, quase todo mundo conhece alguém que já esteve numa situação assim, seja dentro de casa, seja nos espaços públicos, porque as mulheres também estão expostas. Mas, como médica, o que mais me impressiona é o profundo impacto que viver situações de violência tem sobre a saúde das mulheres. Então, isso aumenta em 2, 3 vezes a depressão, a tentativa de suicídio, aumenta muito o abortamento, seja espontâneo, seja provocado, aumenta a contaminação de doenças sexualmente transmissíveis e HIV/AIDS, e aumentam as queixas vagas. Então, as mulheres que estão passando, principalmente aquelas que passam por longos processos crônicos de situações de violência, elas usam muito mais os serviços de saúde e elas têm uma resposta muito menos satisfatória, porque o que elas estão procurando, elas não podem dizer.
As políticas públicas não estão adequadas?
As políticas públicas estão tentando se adequar. Existem normativas do Ministério da Saúde, mas eu acho que nós estamos vivendo agora um momento muito difícil para essa luta, porque o que colocou as políticas públicas em franco desenvolvimento em relação a isso, foram o que a gente chama os organismos de políticas para as mulheres, que são as secretarias de políticas para as mulheres, o Ministério de Políticas para as Mulheres e as secretarias de nível municipal e estadual. E diversas delas estão fechando. Então, a Secretaria de Políticas para as Mulheres, no nível federal, foi colocada sob o Ministro da Justiça e ela perdeu muito a sua verba. Aqui aqui na cidade de São Paulo também a Secretaria de Políticas para as Mulheres foi colocada subordinada a uma outra secretaria, e isso diminui o impacto que esses organismos de políticas para as mulheres podem ter, inclusive sobre as outras secretarias, porque o orçamento delas é muito pequeno, mas a importância, a transcendência delas é muito grande, porque elas colocam a pauta nas outras secretarias, na habitação, na saúde, na educação, no trabalho, e por isso trabalham pela diminuição da desigualdade de gênero e, enfim, os direitos iguais para todos, que é o que a gente quer.
A senhora destacou a importância da agressão física e as suas consequências, mas existe também a agressão psicológica. O atendimento à mulher, ele atende às necessidades? Porque a agressão física e psicológica... Era necessário que tivesse um ambulatório com uma equipe multidisciplinar. Ocorre isso no nosso estado?
Olha, tem aumentado os serviços. Então, nós começamos o trabalho para enfrentar essa questão da violência contra a mulher, basicamente com as delegacias de defesa da mulher, que são importantes, mas não atendem todas as demandas das mulheres, porque não é tudo uma questão, vamos dizer, de recorrer ao judiciário. Apesar de que também isso é fundamental. Nós temos centros de referência e nós temos mais e mais os serviços de saúde atendendo a violência sexual para fazer profilaxia de doenças sexualmente transmissíveis e abortamento legal, e também os serviços em geral. Nós temos ainda um grande buraco, que é o tratamento psicológico e psiquiátrico relacionado às situações de violência, que precisa ter, no nosso entender, uma perspectiva de gênero, quer dizer, perceber as questões de gêneros mais gerais que levam a cada mulher singular ter esse tipo de problema na sua vida e o enfrentamento. O que a gente descobriu nas pesquisas, que é uma coisa muito interessante, é que escutar as mulheres e não julgá-las é uma ação muito efetiva da perspectiva delas. Então, ter alguém para quem falar, que não fique dizendo o que é para ela fazer, ou achando que a culpa é dela, que a culpa é desse, que a culpa é daquele... É uma ação de saúde que pode ser feita na atenção primária, pode ser feita nos hospitais e, a partir disso, encaminhar a mulher, referi-la para os serviços que possam, então, fazer um trabalho mais aprofundado. Mas os acompanhamentos psicoterápicos que tenham perspectiva de gênero ainda são muito raros na cidade, então esse é um pedaço que a gente precisa ainda trabalhar bastante.
Os coletivos feministas estão cumprindo a sua finalidade? O feminismo no Brasil está crescendo?
Eu não tenho dúvida que o feminismo no Brasil está crescendo muito. Eu sou feminista já desde os anos 80 e houve um tempo em que houve um refluxo do movimento. Atualmente há um ativismo cada vez mais forte, mais das meninas jovens, que vem com novas propostas, e eu acho que o trabalho do ativismo é realmente... exigir, demandar das políticas públicas, e então quem está nos órgãos de governo e na universidade vai tratar de produzir conhecimento e de produzir intervenções que respondam a essa demanda do movimento social.
Muito bem, agora vamos com a nossa coluna semanal do professor de Direito do Largo São Francisco, Marcos Pérez, que continua falando sobre o Estado e o terceiro setor. Boa tarde, Marcos.
Oi, Joel. No último programa eu falei com os ouvintes sobre as relações do Estado com as ONGs, organizações não governamentais integrantes do chamado terceiro setor. Hoje eu voltarei ao tema falando das chamadas OSCs. O que é afinal uma OSC? OSC é uma sigla que identifica as chamadas Organizações da Sociedade Civil. Essa denominação foi criada pela Lei Federal 13.019 de 2014, na tentativa de consolidar e simplificar o regime jurídico das parcerias da administração pública justamente com as entidades do terceiro setor. De forma geral, OSC, toda e qualquer entidade privada sem finalidade lucrativa, geralmente associações ou fundações, que se dedica a atividades de interesse público, prestando serviços públicos ou auxiliando o governo em regime de parceria na execução de políticas públicas. A Lei Federal 13.019 fixa alguns requisitos para que uma entidade sem fins lucrativos possa ser considerada uma OSC e, portanto, para que possa firmar parceria com a administração pública. Essa lei já vigorava para a União, Estados e Distrito Federal e, mais recentemente, desde janeiro deste ano, também deve ser observada pelos municípios. Um exemplo da possibilidade de firmar parcerias com OSCs vamos encontrar justamente no combate à violência contra as mulheres, tema tratado no programa de hoje. Nessa área, os governos vêm sendo auxiliados já há algum tempo por entidades da sociedade civil, muitas das quais poderiam ser consideradas OSCs nos termos da Lei 13.019. A própria Lei Maria da Penha, o marco em nosso país no combate à violência contra as mulheres, já previa em seu artigo 8º, inciso 6º, que o governo poderia firmar parcerias desse tipo com o terceiro setor. Posso citar como exemplo algumas entidades na cidade de São Paulo, aqui mesmo. O Instituto Patrícia Galvão e a Agência Patrícia Galvão, a ANZOL, a Associação de Mulheres da Zona Leste, a Artemis, a Associação Fala Mulher, e muitas outras entidades que trabalham na propagação de ideias contra a discriminação e contra a violência familiar e doméstica. Vale, por fim, dizer que a Prefeitura Municipal de São Paulo mantém o chamado Centro de Atendimento para Mulheres Vítimas de Violência, alguns mantidos, observe-se, em parceria com entidades do terceiro setor. O ouvinte vai encontrar muitos dados sobre essas e outras entidades dedicadas ao combate à violência contra a mulher na internet, entidades que atuam tanto na cidade de São Paulo como em outras cidades do país. É isso aí, Joel.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Muito obrigado pela sua participação, Marcos Pérez, e aí você volta na próxima semana. Nós vamos continuar agora a nossa entrevista com a professora Ana Flávia de Oliveira, da Faculdade de Medicina da USP. Professora, a senhora teme que o feminismo no Brasil pode virar moda e cair no anacronismo?
Eu acho que, num certo sentido, já virou, porque tem muitas meninas que descobrem o feminismo pelo Facebook e acabam tendo um feminismo muito individual, né? Eu entendo o movimento social como um movimento coletivo, que tem que, então, ser negociado e diz respeito à ação política de grupos. Mas eu acho que, numa certa medida, é uma moda, mas eu não acho que vai passar tão fácil, porque a situação que gera o feminismo, que é a opressão cotidiana das mulheres, ela está ficando mais e mais clara para todo mundo, especialmente para as mulheres. Então, eu não tenho medo da diversidade de feminismos, porque a gente tem que falar no plural. Eu acho que há alguns riscos, especialmente o risco de individualizar a questão e achar que cada mulher vai se empoderar sozinha, e acho que nós temos que cada vez mais promover a ação coletiva, o movimento social e o diálogo, porque o contrário da violência é realmente a comunicação, né, e a capacidade de escutar o outro. Então, eu acho que essa possibilidade de escutar o outro precisa ser promovida.
Falando em comunicação, as redes sociais são um importante veículo para o empoderamento da mulher. A mulher e os coletivos feministas estão utilizando bem essa ferramenta?
Eu não sei se eu sou a pessoa mais apropriada para avaliar isso, mas eu acho que há muita utilização, especialmente das meninas mais jovens, das redes sociais. Há alguns problemas em termos de, enfim, informações não verídicas ou disputas, ou disputas acaloradas que acabam sendo desrespeitosas, mas, via de regra, eu acho que as redes sociais trouxeram muito mais informação e muito mais possibilidade de formação de opinião embasada e inclusive de ação política, de encontrar outras pessoas com os mesmos ideais e poder fazer coisas juntos também fora do computador, né? O meu problema é que também não pode ficar só cada um no seu computador, a gente precisa se encontrar, conversar e ir para a rua.
Muito bem, a senhora escolheu uma segunda música que mostra a situação da mulher, ou pelo menos comenta a situação da mulher e seu empoderamento.
Então, eu escolhi Mulheres de Atenas, do Chico Buarque, que, obviamente, é uma música irônica, num certo sentido, né? Porque mostra o quanto essa opressão é antiga e a dificuldade que nós temos de superá-la, né? Não começou ontem a opressão das mulheres.
Muito bem, vamos ouvi-la.
Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, vivem dos seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Quando amadas se perfumam, se banham com leite, se arrumam suas melenas. Quando fustigadas não choram, se ajoelham, pedem, imploram mais duras penas, cadenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Sofrem dos seus maridos, poder e força de Atenas. Quando eles embarcam soldados, elas tecem longos bordados, mil quarentenas. E quando eles voltam sedentos, querem arrancar violentos carícias plenas, obscenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Despem-se pros maridos, bravos guerreiros de Atenas. Quando eles se entopem de vinho, costumam buscar o carinho de outras falenas. Mas no fim da noite, aos pedaços, quase sempre voltam pros braços de suas pequenas Helenas.
Chico Buarque, Mulheres de Atenas, escolha da professora Ana Flávia. Professora, para fechar nossa entrevista, o que querem as mulheres?
As mulheres brasileiras querem viver com seus direitos plenos, garantidos, querem trabalhar, contribuir para o país, se relacionar, querem ser livres na sua sexualidade, livres na expressão daquilo que elas desejam, e querem lutar contra toda forma de violência, inclusive a violência contra as crianças, contra os adolescentes e os meninos jovens negros das periferias que estão morrendo, e são filhos, são parceiros, são irmãos dessas mulheres. Então as mulheres querem o que todo ser humano quer: viver com liberdade, ter respeito e poder contribuir para uma vida melhor para todo mundo.
Obrigado pela entrevista. O Olhar da Cidadania está acabando. Mas você não deixe de participar da campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos, do Observatório do Terceiro Setor, pelo Facebook, observatoriotercerosetor.com.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou uma opinião, basta enviar para o e-mail ouvinte@usp.br. A produção do programa foi de Matheus Vasconcelos, Joana Ferreira e Luiz Paulo Meyer. Votaremos na próxima quarta-feira, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.